Muito boa tarde, vamos então conhecer os títulos das notícias às 13, aqui na Rádio Hertz, nesta quarta-feira. Olá, muito boa tarde, Vítor.
Boa tarde, idosa da freguesia de Madalena Bezelga cai no conto do vigário e fica sem 10 mil euros. Divisão Policial de Tomar da PSP vai promover no mercado semanal uma ação de sensibilização ambiental. Município Nabantino lamenta o mapeamento dos projetos a financiar no âmbito das intervenções territoriais integradas. Fechamos com a nota do dia, hoje com Luís Ferreira.
Vamos à previsão do estado do tempo para o dia de hoje. Vamos ter céu pouco nublado ou limpo, apresentando períodos de maior nubosidade na região sul. O vento vai ser, em geral, fraco, soprando temporariamente de norte durante a tarde e acentuado arrefecimento noturno. Máxima prevista para Tomar de 23 graus, assim como para Leiria, 22 para Santarém, 20 para Lisboa e Castelo Branco, 21 para Coimbra, 19 para Porto Alegre. Avançamos com as notícias na Rádio Hertz, com edição do Vítor Melenas, nesta quarta-feira.
Lodes, a pensar em si.
São 13 horas.
Rádio L, em Tomar, 98 e 92 FM.
O restaurante Lodes sabe o que as mulheres gostam, por isso dedica este mês a todas as donas. Agora às sextas-feiras e sábados, jantares com muito glamour, música ao vivo para dançar e buffet completo. Venha daí e mostre todo o seu poder. Faça a sua marcação pelo 249-346-359. Mês da Dona, no restaurante Lodes, Estrada da Serra, Tomar. Lodes existe a pensar em si.
As notícias na Hertz, edição de Vítor Melenas.
Boa tarde. 10 mil euros em dinheiro e várias peças de ouro é quanto rendeu mais um conto do vigário desta feita em Porto Mendo, aldeia da União de Freguesias de Madalena Bezelga, no Conselho de Tomar. Arlindo Nunes, o presidente da União de Freguesias, explicava esta manhã à Hertz a forma como este caso, que envolveu dois homens e uma idosa, se terá passado, lamentando na altura o facto de as pessoas continuarem a ter em casa tanto dinheiro e bens valiosos.
Dois senhores, cerca de 50 anos de idade, numa carrinha azul, antes de, digamos, de fazerem o furto, abordaram uma senhora que anda a fazer vendas ambulantes, estiveram com ela, pensamos que eles estariam para se preparar para ir à caixa do dinheiro, porque tentaram fazer várias compras, a mulher até acabou por dar duas maçãs para eles abandonarem o local, porque ela estava a começar, não estava a gostar do tipo dos homens. E nisto, eles saíram daquele local e vieram para Porto Mendo, isto para o centro do largo, para assim dizer, porque isto é mesmo junto quase à igreja, uma senhora que mora ali junto quase à igreja, com 82 anos, a qual foi abordada. Eles identificaram-se como sendo pessoas de bem, doutores, que andavam a ver, digamos, a validade de notas, e se tivessem em casa notas que era um problema, podiam passar a não ter validade. E perguntaram-lhe: a senhora, se lhe tem dinheiro em casa? Ah, por acaso tenho. Pronto, estas coisas, nós sabemos, infelizmente, as pessoas caem com uma facilidade tremenda nisto. É claro, ela, quando disse que tenho, ela entrou para dentro de casa e ele foi logo atrás dela. Foi logo atrás dela. E pronto, quanto levou foram 10 mil euros mais umas peças valiosas em ouro. E pronto, e eles meteram-se em fuga num carro azul, só sabem que é um carro azul de 91. Mas ninguém teve a coragem de tirar a matrícula, infelizmente, não é? E, portanto, isto é mais um caso, eu lamento profundamente as pessoas, enfim, terem para já, terem tanta quantidade de dinheiro em casa. E depois darem atenção, assim, a estas pessoas, porque toda a gente hoje está informada que não devem ter grandes quantidades de dinheiro em casa, que não devem dar conversas a determinadas coisas, porque isto não é verdade, as pessoas estão mais que elucidadas, como é que caem neste conto do vigário? Isto é bom que as pessoas estejam atentas, eu até publiquei no Facebook, porque naturalmente estas pessoas fazem-no aqui, fazem-no com certeza, por todo lado, certamente, e o mais lamentável disto é efetivamente as pessoas, enfim, deixarem-se assim enrolar desta forma.
Rádio Web, a primeira a informar.
As cerimónias oficiais de 1 de março vão ter início este ano às 10 da manhã, com o hastear das bandeiras na Praça da República e deposição de flores na estátua de Dom Golden Pais, assinalando assim a fundação do Castelo Templário há precisamente 857 anos. A ação solene da Assembleia Municipal começa por volta das 10h45 no Cine Teatro Paraíso, seguindo-se depois às 12 horas no Mercado Municipal o lançamento da segunda edição da Carta de Vinhos de Tomar. À tarde haverá atividades para crianças, das 15 às 18 horas, a decorrer no Pavilhão Municipal Cidade de Tomar. Em paralelo, pelas 15 horas, será inaugurada, nas montras da Rua Serpa Pinto, corredora, a exposição Tomar Síntese 1160. A iniciativa do Agrupamento de Escolas Nuno Santa Maria, em parceria com o município e a Citofeba, consiste na reprodução de recortes de jornais desde a publicação do primeiro jornal tomarense, o Emancipação, em 1869, um século de história do concelho, revisitada assim nas notícias e anúncios da imprensa local. Uma hora mais tarde, no Complexo Cultural de Levada, nova inauguração, desta feita, uma exposição de pintura com 13 luas, coletivo de artistas. Além disto, durante todo o feriado municipal será dia de portas abertas nas adegas do concelho, com visitas e provas de vinhos e surpresas, nomeadamente no Solar dos Luendros, Casal das Freiras, em Costa do Sobral, herdado dos Templários, e também na adega Casal Martins. Esta iniciativa de insere-se, como referimos, no lançamento da segunda edição da Carta de Vinhos de Tomar e também na defesa e promoção do setor, como explicava José Vidal, um dos promotores tomarenses, que propôs a iniciativa aos restaurantes do concelho e também aos produtores e ao município, de que resultou então esta iniciativa de Dia de Portas Abertas, associada assim ao dia 1 de março, Dia da Cidade.
A Câmara Municipal e o Gabinete de Economia Local deram de facto um contributo que nos anima, digamos, nos anima no dia a dia e a apanhar anos bons e anos maus. Mas de facto, aquilo que é importante é agarrar estas oportunidades. E uma das formas que entendemos que poderia ser interessante era deixar que o setor também desse algum contributo a uma data que é histórica no concelho, o dia 1 de março, o dia da fundação da cidade, do castelo, e acho que todos os setores da vida económica e social e cultural se devem unir ou, enfim, dar um pequeno contributo para que esse dia seja um dia grande. Nós, aquilo que poderemos oferecer é abrir as portas das nossas adegas. Em setembro elas são escancaradas e quem passa por lá vê de facto as coisas a funcionar, mas enfim, é um bocado complicado. E à semelhança de que outras regiões fazem isso até. Fazem na altura das vindimas, fazem um dia de portas abertas, enfim, mas são sempre alturas um pouco complicadas. A nós pareceu-nos que era mais simpático, digamos, que o setor vitivinícola também desse o seu contributo aqui ao dia da cidade e do concelho.
Neste dia 1 de março vai também haver-se homenagens a um conjunto de pessoas e entidades do concelho que se distinguiram em diversas áreas, nomeadamente a atribuição da medalha de honra do município Grau Ouro aos 11 mordomos da festa dos tabuleiros. Serão também atribuídas medalhas de município de mérito, Grau Ouro, a associações e também a clubes desportivos. E nesta sessão haverá também, como sempre, a homenagem aos funcionários do município e dos serviços municipalizados de água e saneamento com 25 e 35 anos de serviço.
Rádio F, a primeira a informar.
A Divisão Policial de Tomar da PSP, no âmbito das suas competências de fiscalização ambiental, vai realizar no próximo mercado semanal, sexta-feira, 24 de fevereiro, uma ação de sensibilização junto de todos os vendedores e feirantes no sentido de se acabar com a poluição naquele espaço público e também no Rio Nabão e o espetáculo sempre triste dos plásticos no rio. Como disse à ERTS o comissário Jorge Soares da Polícia de Segurança Pública, esta ação, numa primeira primeira fase passará por difusão e distribuição de folhetos informativos junto, precisamente, de todos os vendedores do mercado municipal.
Surge da verificação que temos constatado ao longo das semanas de que, depois dos operadores abandonarem a área do mercado, aquilo fica, de facto, intratável. E queremos, enfim, com a legislação que existe, dar um contributo para que todos possamos fazer algo mais para que os espaços fiquem devidamente preparados para outros utilizadores, e até porque a legislação e as pessoas até já estão sensíveis, achamos que com alguma facilidade e com o contributo de todos iremos levar a bom porto este nosso desafio. A primeira fase vamos alertar, vamos distribuir material informativo, vamos prestar os esclarecimentos que nos forem solicitados e pensamos, aliás estamos convictos que com esta, nesta primeira fase de sensibilização e esclarecimento que esta situação de resíduos abandonados que ficam regularmente depois dos outros saírem, que se vai resolver com facilidade. E esse é o objetivo, é que isto possamos contribuir todos para a solução e que não se crie aqui nenhum problema, até porque a situação está devidamente identificada e tem formas de se combater e que será, com certeza, com a colaboração e com cada um assumir a sua cota de responsabilidade, na embalagem ou não lançar, de facto, resíduos para o chão e, em alguns casos, acabam por ir para o rio também. Nós, numa primeira fase, vamos estender isto a todos os mercados, ou seja, este problema que está detectado aqui acaba por ter também resultados idênticos em todas as outras cidades onde temos mercado. Aliás, temos mercado em todas as cidades da divisão, portanto, em Abrantes, em Trocamento, em Torres Novas e Ourém, e depois vamos alargar o âmbito a outras áreas que não propriamente os mercados, que é aquilo que está sinalizado para uma primeira intervenção.
Haverá depois uma segunda fase desta operação limpeza, a ter início na semana seguinte, que irá decorrer com recurso a equipas de fiscalização da PSP, identificando os infratores e elaborando os respectivos autos de notícia.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Comando Territorial de Santarém realizou ontem, 21 de fevereiro, nos concelhos de Coruche, Benavente, Rio Maior e Salvaterra de Macos, uma fiscalização a diversos estabelecimentos de restauração e bebidas com especial incidência na prática do jogo ilegal. Da operação resultou que 26 estabelecimentos foram fiscalizados, 7 máquinas de jogos foram, entretanto, apreendidas. Há também a referir um detido e 4 indivíduos constituídos arguídos por prática de jogo ilegal. 4 estabelecimentos foram encerrados por falta de licença de funcionamento, falta de condições sanitárias e também de higiene. 23 autos de contraordenação foram também passados no decorrer desta operação, que foi realizada em parceria com a Autoridade para as Condições no Trabalho, a Autoridade Tributária, ainda a Autoridade da Segurança Alimentar e Económica e a Alfândega de Peniche.
Rádio Web, a primeira a informar.
Depois de aprovado o Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano, que assenta em fundos comunitários e que ascende, no caso de Tomar, a cerca de 5 milhões de euros, cujas candidaturas estão a decorrer até 31 de maio deste ano, e no qual o município nabantino tem já em execução alguns projetos com procedimento de obra e outros em elaboração, o município tem também em execução outros projetos financiados por fundos comunitários, no caso as intervenções territoriais integradas, em colaboração com a Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo e que envolve cerca de 2 milhões de euros. Anabela Freitas, referindo-se em concreto aos projetos inseridos nas ITI, lamentava, entretanto, o facto de o município estar a intervir em património que não é da autarquia. A autarca lembra que a forma como foi elaborado o mapeamento das áreas de intervenção das ITI prejudicou Tomar.
Através da comunidade intermunicipal, as intervenções territoriais integradas, onde o município de Tomar tem também um conjunto na casa dos 2 milhões de euros de financiamento aprovado, projetos também que já estão em execução, e aqui gostaria de também deixar um lamento. É que grande parte dos projetos que nós temos na ITI são intervenções em património que não é da Câmara. Por exemplo, o aqueduto dos Pegões, a sinagoga, quer o aqueduto dos Pegões, quer a sinagoga, são propriedade da Direção-Geral do Tesouro e Finanças, penso que neste momento já terá outro nome, porque houve aqui uma mexida no Ministério das Finanças, e portanto nós estamos a intervir em património que não é nosso. Por outro lado, entendemos que Tomar foi altamente penalizado por aquilo que foi feito em matéria de mapeamento. Como sabem, no anterior governo foram mapeadas áreas de intervenção no âmbito da ITI e o que foi mapeado para Tomar tinha sido única e exclusivamente o Convento de Cristo. Nós, em sede de reunião da SINT, em conjunto com a CCDR Centro, tentámos alterar isso e conseguimos alterar, portanto, tirando algum dinheiro do Convento de Cristo e transitando para, no caso de Tomar, para o aqueduto dos Pegões e para a sinagoga, porque a sinagoga para nós é importante do ponto de vista turístico, mas o que é certo é que deixámos de fora muitos outros investimentos, nomeadamente, por exemplo, na igreja aqui em frente ao local onde nós estamos, que tem um projeto aprovado de um investimento de cerca de 1.700.000 euros e, pelo facto de não ter estado no mapeamento, não é possível neste momento, portanto aguardamos a legislação do fundo financeiro, não é possível neste momento iniciar as obras de reabilitação.
Rádio Web, a primeira a informar.
A distrital do PSD iniciou uma ação denominada 21 Conselhos, uma economia, a ação que está a visitar as empresas em todos os concelhos do distrito de Santarém. O roteiro, que está já na sua segunda semana, permitiu entrar em contacto com setores tão diferenciados como o têxtil, o agroalimentar ou ainda o turismo e a restauração. Esta ação tem como objetivo realizar um levantamento em termos económicos das oportunidades, ameaças, forças e fraquezas do distrito, para que, posteriormente, permitam aos deputados do PSD, eleitos pelo Círculo Eleitoral de Santarém, assumirem as iniciativas políticas que considerarem oportunas e também importantes juntos do Governo, por forma a melhorar o complexo empresarial na região. A recolha de dados será realizada através de um conjunto de visitas às empresas do distrito, independentemente do setor de atividade ou da sua dimensão. Na conclusão destas visitas, o PSD tem como objetivo reunir com a Associação Empresarial da Região de Santarém, a NERSAN, para dar a conhecer e analisar os registros, entretanto, efetuados e fomentar, assim, o incremento da atividade empresarial no distrito.
Rádio Web, a primeira a informar.
Como temos vindo a referir, a Comissão Social de Freguesia de São Pedro realizou na última segunda-feira um dia aberto na freguesia. Contou com a participação de diferentes entidades, iniciativa que visou despertar a sociedade local, mas também a do concelho, para o envelhecimento ativo. No final, Lourdes Fermó, Presidente da Junta de Freguesia de São Pedro, membro também da Comissão de Freguesia, em declarações prestadas à ERTS, referiu que a Comissão de Freguesia vai continuar a promover um conjunto de iniciativas inseridas precisamente neste objetivo e vai, entretanto, para já, no decorrer das próximas férias da Páscoa, levar a cabo uma iniciativa que visa envolver as crianças e os idosos numa ação agrícola para a qual será disponibilizada a horta do padre da freguesia, o padre Erlander, e para além da troca de conhecimento nesta área específica entre gerações, a mesma terá depois de sequência numa outra atividade, também a desenvolver em breve, e que se prende com a importância da alimentação saudável e do exercício, como explicava Lourdes Fermão.
Iniciar agora nas férias da Páscoa, em colaboração aqui com o Sr. Padre Erlander, uma experiência com as crianças do ATL e com uma nossa colaboradora nas hortas e com o apoio dos idosos a darem os seus contributos em termos de experiência, de o que é que se vai cultivar nesta altura, como é que se vai preparar. Portanto, o Sr. Padre Ranas vai disponibilizar o seu quintal e nós vamos trabalhar, vamos começar essa experiência para ver até onde podemos ir. No âmbito da Comissão Social de Freguesia, que tem vários aportes, das várias áreas. E eu esqueci-me aqui de dizer que também vamos querer fazer uma tarde num sábado que vai ser destinada aos educadores, pais, avós, etc., sobre a importância da alimentação das crianças e do exercício físico e também educar pela positividade. Introduzir aqui aquele tema através de uma psicóloga que desperte nos educadores relevarem mais o que é de positivo nas crianças e nos jovens, porque temos a tendência a fazer sobressair o que era negativo, mas as crianças e os jovens precisam de ser estimulados pelo aquilo que fazem de positivo, e nós também queremos fazer uma ação sobre esse tema aqui na freguesia.
Rádio F, a primeira a informar.
E vamos para o fecho com a habitual nota do dia, hoje em antena, Luís Ferreira.
O conceito já não é nada novo e, quiçá para alguns, é já uma permanente repetição. Falamos de ambientes criativos, aqueles onde as pessoas e as organizações cooperam para se desenvolverem, para somarem 2 com 2 e o resultado ser sempre um pouco mais do que 4. Genericamente são assim, por exemplo, os espaços escolares, onde a transmissão de conhecimento cria valor. Mas não só. Também a nova indústria, com elevada incorporação tecnológica, seja direta ou indiretamente, contribuem para aumentar o conceito de que partilhar saberes, experiências e abordagens, fomentando a discussão criativa, é sempre melhor que o secretismo, a sonegação de informação, a fuga ao natural confronto de ideias. Portugal, só há bem poucos anos, muito fruto de espaços criativos fomentados pelas universidades e a cada vez maior expansão dos campos universitários, com inúmeros alunos advindo de dezenas e dezenas de países, começou a integrar na sua forma de viver os ambientes criativos. Também as cidades que mais se abriram, fruto da sua localização estratégica ou intermodal, ou fruto de grandes necessidades de emprego, como as áreas metropolitanas, com o decurso dos anos, acabaram por favorecer a criação desse valor através da perspectiva colaborativa, em lugar da anterior visão fechada, arquétipo da sociedade portuguesa do século passado. Na nossa região, podemos ver, por exemplo, a diferença de vivência social e abordagem moderna que a cidade do entroncamento tem em relação às demais, muito fruto desse choque de fora para dentro e da sua crescente cosmopolização. Os ambientes criativos são, assim, a essência do futuro, onde o saber e a experiência partilhada convergem para ajudar a criar mais empregos, mais valor e também mais felicidade. Sociedades, empresas e grupos fechados, numa atitude de resistência à mudança, acabam, cedo ou tarde, por sucumbir face ao choque com a realidade que inevitavelmente acabará por acontecer. Uma parte de Tomar ainda resiste a este input e ambiente criativo. Uma parte, diria mesmo, inexpectável, pois tendemos a ideologicamente a olhar para a criação como uma atitude esquerda e o imobilismo para uma atitude direita. Ora, também aqui os paradigmas começam a estar em profunda mutação. Cada vez mais as atitudes dos grupos ditos de esquerda em Tomar se caracterizam por um fechamento, um imobilismo, uma incapacidade de incorporar novas ideias, de aceitar e retirar conclusões das críticas, de construir colaborativamente, partilhando saber e, com isso, melhorando a construção do devir. É estranho, não é? Há quem diga que o tempo de escuridão contemplativa, desde que a Ordem de Cristo fechou entre quatro paredes, moldou para sempre o destino de Tomar. Não creio que isso seja todo verdade. Não há hoje quaisquer fronteiras entre economia e investigação e entre estas e a indústria, os serviços às pessoas, a arte e o dia-a-dia de cada uma das nossas cidades e aldeias. As atuais indústrias e serviços, no século XXI, envolvem todos e todas as tecnologias e nesta revolução que está a acontecer ganharam as cidades e os grupos que dentro delas mais rapidamente as integraram no seu modus operandi, no seu dia-a-dia. Na prevalência da transparência, da permanente exposição pública à crítica, ao prestar de contas, no fundo prevenindo assim o amiguismo, o chico-espertismo, portanto, prevenindo os constantes riscos de corrupção, os quais não se revestem, como bem sabemos, apenas os de índole financeira. Tomar não se pode, aliás, não se deve aliar deste novo mundo que já está, senão será uma ilha obscura e ultrapassada, votada por isso ao fracasso permanente. É isso que queremos? Penso que a resposta de quem nos ouve é por demais óbvia. Não. No último ano, 50% dos novos empregos criados foram por empresas com menos de 3 anos de vida e mais de 75% destes em empresas com 5 ou menos trabalhadores. Para esta nova realidade, impõe-se que Tomar não esteja virada sobre si própria e, mesmo com cada vez mais cidadãos aposentados, a sua experiência e o seu tempo disponível são uma mais-valia que constitui um manancial brutal para o novo, atual, paradigma em que, mais do que habilitações, os empregadores, o futuro exige habilidades. Na sua expressão base de inglês, skills. Sabendo nós que o conhecimento aumenta quando é partilhado, ganhará quem o souber fazer e não quem tiver medo de ser ultrapassado. Eu, por mim, sempre preferi rodear-me de quem soubesse mais do que eu, do que ser ou estar rodeado por uma eventual horda de seguidistas acéfalos. É esse o ambiente criativo que, para o futuro de Tomar, se exige. No respeito, pela opinião diversa, na sua aprendizagem, valorizando a disrupção como estratégia para criar valor, aumentando a solidariedade e, assim, voltando a acreditar na mudança necessária para o nosso conceito. Sabê-lo-emos fazer, pois. Este é, meus amigos, o presente grande desafio. O de pensar fora da caixa.
Nota do dia com Luís Ferreira no fecho das notícias. É tudo. Regressamos aqui à Antena da Arte quando forem 15 horas. Tenha uma boa tarde.
Estas e outras notícias em radioertes.pt.